Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje, nomeadamente a escritora Maria Luísa Santos e José Alberto Damas, que hoje estão aqui, embora a carreira de professor, basicamente, preencher-lhes a maior parte da vida, mas é hoje aqui nessa qualidade que estão, até porque, precisamente de 2 a 8, será feita a apresentação dos livros de Maria Luísa Santos. Lá fora não há nada disto e o livro, Quando o Futuro Vier, será presente, pelas 21 horas na Biblioteca Municipal de Penafiel, com a apresentação de António Manuel Costa e José Alberto Damas. Como também já foi referido aqui na rádio, o momento musical estará a cargo da Academia de Música Inspiração, que, como eu referi, já foram nossos convidados, e portanto hoje aqui no programa queremos sobretudo divulgar o evento e conhecer um bocadinho a obra de Maria Luísa Santos, e começo por cumprimentar ambos, a Maria Luísa Santos e o José Alberto Damas. Obrigada, boa tarde, obrigada por estarem aqui na Rádio Clube Penafiel. Este tratamento informal é porque eu também já os conheço há bastante tempo, já são dois amigos meus que prezo muito, mas para quem não conhece, eu vou começar exatamente por apresentar a Maria Luísa Santos, que nasceu e vive na cidade de Gaia. É licenciada em História, mestre em Administração Escolar e doutorada em Ciências da Educação. Foi professora no segundo ciclo e no ensino superior, onde desempenhou funções de direção e coordenação. Depois de aposentada, dedicou-se à pintura e principalmente à escrita. É autora de um livro de poemas, Casa Mundo, 3 títulos Infanto aos Juvenis, Contos para Pensar, Se Eu Fosse e Uma Lagarta na Magrafalândia, 2 livros Contos e Quando o Futuro Vier Será Presente. Com o romance Eu Solidão, venceu a 2ª edição do Prémio Literário Joaquim Mestre. Eu sei que, entretanto, já saíram outros livros, mas nós vamos conhecer um pouco isso aqui à conversa. E vamos falar, sobretudo, como eu disse, destes 2 livros que serão apresentados na próxima sexta-feira, portanto, hoje a 8, na Biblioteca Municipal de Penafiel, pelas 21 horas. Primeiro, lá fora não há nada disto, Contos Gastronómicos e Quando o Futuro Vier Será Presente. Começando aqui por Lá Fora Não Há Nada Disto, Contos Gastronómicos, é uma obra que eu achei muito curiosa e daí vamos começar a conversa exatamente por este livro, editado pela Epopeia. Esta obra é de, já agora vou ver aqui a data, foi, ajude-me.
Apresentada em 2000, agora em 2022.
Portanto, é uma obra muito recente, é isso que eu estava aqui, dezembro de 2022, e é interessante por
vários aspectos. Até divulgada, peço desculpa, diga-me. Só em 23. Portanto, agora em janeiro de 2023 é que veio, que está no circuito comercial.
Portanto, como podem ouvir, é uma obra muito recente e é interessante por vários aspectos que eu gostaria de destacar. Portanto, são 8 contos em que é a gastronomia que é o fio condutor entre os vários contos. E para além de ser a gastronomia, portanto, nós temos aqui pratos de diversas regiões. Temos pratos de Mirandela, das Beiras, enfim, digamos, de um bocadinho do país de norte a sul, que nos traz um pouco da gastronomia tradicional, mas para além de trazer isso, traz-nos também, por exemplo, expressões locais que eu não conhecia, por exemplo, estou aqui a ver algumas, arremangar, apichar, ladradeiras, saldraria, portanto, traz-nos também expressões mais locais, mais regionais, e tudo isto tendo por base em cada conto histórias familiares, que muito diferentes umas das outras, porque nós temos aqui, por exemplo, histórias que abordam o problema da imigração, histórias que abordam, por exemplo, problemas até a nível psicológico, temos aqui um suicídio, questões que têm a ver, por exemplo, com a homossexualidade, gravidez indesejada, portanto, temos aqui um bocadinho de tudo. O que eu lhe ia começar por perguntar, como é que se lembrou de fazer 8 contos com a ligação à gastronomia, como é que surgiu esta ideia?
Eu vi num anúncio de um concurso, a que eu não concorri, mas que implicava que o conto estivesse de alguma forma ligado à gastronomia da região. Agora, sinceramente, não me lembro qual era a região. E depois eu fiz um, mas por uma questão de datas acabei por não concorrer. E decidi que tinha alguma piada isto. E, portanto, como o nosso país é tão diverso, quer em termos geográficos, quer em termos gastronómicos, achei por bem fazer um conto que estivesse ligado a cada uma dessas regiões.
Por isso é que fez aparece a pesquisa?
Como é que fiz?
Foi mesmo fiz, a fui ao país algumas norte
a sul? Sim, não, também não, mas eu podia dizer que sim, mas não. Não, algumas zonas fui, outras não. Eu, pronto, já tinha o Algarve e o Alentejo, já era suficientemente conhecido, Trás-os-Montes também, as Beiras devo confessar que não muito, e portanto foi um bocado procurar no turismo, procurar na internet, e procurar pela... foi sempre a partir, o conto surgiu a partir do prato característico da região. Não é o prato, porque se reparar, a maior parte deles tem uma emenda.
Sim.
Quase uma emenda completa, não é? O prato e a sobremesa e tal. E, portanto, as histórias foram surgindo a partir daí. Portanto, também pelo conhecimento da região, portanto, mais ou menos conheço as regiões todas... Numa outra zona mais, o Minho, por exemplo, conheço melhor que as Beiras, mas de qualquer maneira já andei por essas zonas todas. E, portanto, foi um bocado ligar a partir da, sei lá, por exemplo, quando aparece, eu descobri que na Beira a perdiz é um prato característico, então eu tinha que localizar o prato no contexto, portanto, na caça, porque a perdiz vem pela caça, não é? Também se pode comprar no bolhão no Porto, mas não era
diferente,
este tipo,
é diferente.
Mas não era este tipo de perdiz que eu queria, e portanto tinha que, a partir do prato, eu fazer o conto a partir daí.
E as questões, porque nota-se no livro que há aqui preocupações sociais.
Claro.
E isso foi também uma intenção, o facto de aproveitar a gastronomia para trazer problemas que hoje em dia são muito comuns e que, porque tem aqui, por exemplo, da solidão, o problema, como eu disse, da imigração, por exemplo, daquela família que volta e que estão a preparar à mesa para os receber,
uhum.
O problema do Mário, que era o tal cozinheiro, queria ser cozinheiro e que a família não queria, que foi contrariado, a gravidez da Alice, que era uma gravidez indesejada e, portanto, que houve ali... Há aqui uma série, realmente, de questões, porque podia ter escrito histórias sem ter este tipo de preocupações sociais. Quando está a escrever, é algo que preocupa trazer esse tipo de problemas também para a literatura, ou não?
Sim. Aliás, nenhum dos meus livros é só, assim, um livro só para ler por ler, uma historinha. Portanto, tem sempre alguma coisa, uma preocupação de levantar os problemas que afetam a nossa sociedade agora de uma maneira geral. Portanto, falou aí na solidão, o livro que falou há pouco, que eu ganhei o título, chama-se mesmo Eu Solidão, portanto, que tem a ver com o Alentejo, e talvez porque eu sou uma pessoa que fui, não sei se é por isso, se calhar não tem nada a ver com isto, mas eu dou mais ou menos essa explicação. Eu fui uma pessoa que vivi sempre com uma família, com muita gente, se juntar ao domingo e ter sempre a casa, estar sempre numa casa cheia, e portanto preocupam quando vou aí por esse país fora e vejo assim uma casa aqui e outra casa ali, a mim incomoda-me um bocado, penso sempre que eu era incapaz de viver naquele sítio, numa casa daquelas. E, portanto, a solidão é uma faz-me impressão, se quiseres, e do ponto de vista literário também me faz. E, portanto, há vários contos, não nesses e antes destes dois de livros de contos, porque são ambos de contos, já tinha também escrito mais um livro de contos, onde aparece também a solidão, e, portanto, é um problema que me incomoda, não só nas pessoas mais velhas, porque estão sozinhos, perderam a família e tal, mas até dos mais novos também. Por acaso aqui, né, neste caso, não tem a ver com os mais novos, mas também me preocupa muito a solidão dos mais novos, dos jovens, e da ligação às tecnologias.
É uma
mas,
outra
pronto,
forma
mas
de solidão.
Agora não vem ao caso.
É uma outra forma de solidão e também é muito pertinente. Já agora uma curiosidade, experimentou algumas destas receitas?
Algumas, eu gosto muito de cozinhar, começa por aí. E, portanto, algumas até já tinha feito antes de escrever. Agora há outras que não, mas, por exemplo, as vidas sarrabulhadas, eu nunca tinha comido
sarrabulho.
O sarrabulho, e uma vez, eu numa escola onde estive, numa festa de Natal serviram isso, e eu confesso que não, eu gosto muito de arroz de cabidela. Mas ao olhar ali para o arroz não me apeteceu muito provar, mas acabei por provar e achei uma delícia e agora gosto muito, e portanto não experimentei, não, a maior parte delas, as que já sabia, já as que já cozinhava, continuei a cozinhar. As que não cozinhava ainda não experimentei, não, sinceramente.
Este livro, Lá Fora Não É Nada Disto, vai ser apresentado por António Manuel Costa, não é?
Sim.
Que vai fazer a apresentação, que vai fazer não, a apresentação.
Ele não, ah. Ele vai é o quando o futuro vier será presente.
Ah, então este livro, pois era isso que eu agora estava aqui a tentar esclarecer, porque o nosso outro convidado, que eu vou agora puxar à conversa, e portanto ele foi meu, que vai apresentar, é precisamente José Alberto Damas, que também é escritor e que é nosso convidado aqui na rádio, e que já esteve aqui, inclusive, a apresentar alguns dos seus livros, que é professor aposentado de filosofia e do qual eu tenho aqui dois livros, Manhã de Outono, Quando os Olhos se Fecham, que são livros de poesia, mas que também é autor de um livro para crianças, História do Gato de Laró e do Pardalito que Fazia Piu Piu. Antes de falarmos das suas obras, eu ia trazê-lo aqui à conversa, porque é ele que vai apresentar o livro Lá Fora Não Há Nada Disto, Contos Gastronómicos, e portanto, ao ler este livro, abriu-lhe o apetite?
Ah, o livro sim. O livro sim. Boa tarde. Eu acho o livro extraordinário. Não apenas, ou sobretudo, não pela gastronomia, mas pela qualidade da escrita. E pelo modo como os pratos entram na história. Não, quer dizer, eu li o livro e pensei sempre que os pratos funcionam como um elemento aglutinador das diferentes situações, mas não são o aspecto mais importante do livro, na minha perspectiva. Eu entendi que ouvi o livro como uma viagem, claro, mas não uma viagem gastronómica pelo país, mas uma viagem por nós como pessoas que vivemos em Portugal, com algumas características, evidentemente, mas que se espalham nos diferentes contos de Luísa Santos. E, portanto, e foi nessa perspectiva que eu li o livro. Eu, há muito tempo que considero que acho que a Luísa escreve muito bem, particularmente contos, e portanto, e este livro foi assim uma, como é que é dizer, uma confirmação daquilo que já vinha de outras coisas que a Luísa foi escrevendo e que eu fui lendo algumas delas, e este particularmente gostei muito. Há contos extraordinários e de uma simplicidade de escrita, que é sempre uma situação muito, muito difícil de conseguir, e com uma problematização de comportamentos e de maneiras de ser nossas, que são extraordinariamente bem escritas, bem ditas e muito bem organizadas.
Nós já vamos falar dos seus livros, mas antes de passar para outro livro que vai ser apresentado, eu diria, Luísa, que isto quase precisava de um glossário, às vezes, aqui de alguns termos, porque realmente estes regionalismos ou estas expressões que foi captando ao longo dos sítios que passou, também enriquecem, e de que maneira, a obra, porque, como eu disse, a remangar, a pichar, ladradeiras, chaldradeiras e outras expressões que tem aqui o livro, foi-as apanhando à medida que, porque em alguns sítios não foi, não é?
Sim.
Já as conhecia, como é que fez este...
Fiz pesquisas com as expressões características da região. Claro que há muitas, e por isso é que, se reparar, eu só coloco essas expressões nas pessoas mais velhas, porque agora com a globalização e com esta passagem, por exemplo, no livro, no Eu Solidão, que eu disse há pouco, também lá coloquei isso, porque eu acho que se deve pôr... eu não entendo que se ponha uma pessoa, como é que eu ia dizer... Sem que as pessoas interpretem de outra maneira. Não pôr, por exemplo, uma pessoa... Eu estou agora a escrever um exemplo, um livro onde aparece uma... Estão a escrever? Não, acabei de escrever. Onde aparece uma vendedora do bolhão. E eu não me parece bem pôr a vendeira do bolhão a falar como se fosse o... Sei lá, um advogado também, que também lá tem o advogado. Portanto, eu acho que procuro, não quer dizer que consiga, mas procuro que as personagens, no seu diálogo, falem, usem um tipo de linguagem que normalmente no seu dia-a-dia usam. E, portanto, aqui também aconteceu a mesma coisa. Se eu estava a falar da beira, naturalmente quis encontrar expressões da beira que caracterizassem esta personagem principal, que realmente está à espera da família que vem da Suíça e, portanto, que se esmerou e que, naturalmente, que falará com os vizinhos, que também são antigos, são já idosos como ela, falarão numa linguagem e utilizando umas expressões que são características de cada uma da região e que nós temos, realmente, no nosso país é muito rico nessas expressões e, portanto, a minha preocupação foi essa, usar sempre, não só nesta obra, mas sobretudo quando tem por cenário aldeias, o meio mais rural, onde isso se nota mais, eu tenho a preocupação de ir procurar expressões, umas conheço, a maior parte delas não conhecia, e portanto ter a preocupação de ir investigar qual é o tipo de expressões que se usam em cada uma das regiões.
E acho que realmente só enriquece o livro, e como temos aqui vários livros para falar, e vamos ter outros também para ser apresentados hoje a 8, quando o futuro vier será presente, e este sim a cargo de António Manuel Costa, não há que enganar agora, eu vou ler aqui um bocadinho da informação que temos na contracapa, que diz que a coletânea de contos, Quando o Futuro Vier Será Presente, é uma incursão pelo universo realista e fantasista da escrita. As personagens encontram-se em tramas simples ou complexas, dialogando entre si ou confinadas pelo isolamento, revelando o que de inocente ou perverso existe no ser humano. As paisagens sucedem-se na sua multiplicidade, constituído um cenário mais ou menos interveniente no desenrolar das histórias, que podem ser as histórias de qualquer um. Personagens silenciosas que fazem da palavra um tesouro. Figuras astuciosas ou com uma inocência enternecedora. Seres solitários que deambulam pelas ruas movimentadas das cidades, pelos montes despidos ou pelas paisagens pintadas de verde, enchem as páginas brancas da história. Quando o futuro vier será presente, é um livro sobre pessoas, sobre lutas esquizofrénicas travadas contra si próprias, sobre dissidências individuais e coletivas que constroem um mundo de punição ou absolvição. Isto é muita coisa. E é curioso, porque voltamos aos contos. E antes, aliás, até começo aqui por perguntar, é o que gosta mais de escrever, são contos? O Dama já disse que escreve muito bem, sobretudo contos. É onde se sente mais à vontade?
Não.
Não?
Não.
Porque eu, temos aqui outro livro de contos, não é?
Esse é o terceiro, já tenho outro. Eu gosto de escrever contos, até bem é um bocado estranho, porque eu nunca fui boa leitora de contos, não gostava nada de ler livros de contos, porque era quase como se eu estivesse a começar a entrar na história e a história já acabou. Se quer que lhe diga, não sei muito bem porque como é que eu comecei a fazer esses contos, o primeiro. Depois, e provavelmente irei fazer mais. Depois já ganhei um certo gosto por escrever contos, mas dá-me, também gosto muito de escrever romances. Este dá uma, os contos dão uma possibilidade de, sem ser, porque num romance, quer dizer, estar a pôr muitos, levantar muitos problemas no mesmo romance, parece-me assim um bocado uma sobrecarga grande para o leitor. Neste, como é cada história começa e acaba, permite uma riqueza de tratamento de vários temas que eu gosto. E, portanto, porque realmente não me parece que estar a escrever um livro só pelo prazer de contar uma história, que também é insuficiente. Não quer dizer que eu não acho bem ou que eu não gosto de contar histórias. Mas acho que também por trás da história, por trás do entretenimento, se quiser, também há de ter algum papel social. E, portanto, os contos permitem isso. Como falou há bocado, aqui tem vários temas que são abordados, que um romance, por exemplo, se fosse tratar disto tudo num romance, podia ser um bocado sobrecarregar o leitor. Eu acho que é isso mesmo.
Mas essa problemática, e agora estou aqui com o livro Quando o Futuro Vier Será Presente, também voltamos... Realmente essas preocupações sociais aqui neste livro, voltamos a passear pelo país, porque logo no primeiro, desde o Alentejo, que lhe é muito querido pelos vistos, porque realmente começámos o livro com o Alentejo, mas depois vamos para o Douro, Trás-os-Montes, Porto, Lisboa, portanto logo no primeiro, que será possivelmente, com certeza aquele que ocupa até mais da história,
sim.
Voltámos à preocupação que também tinha nos contos gastronómicos, não é?
Esse conto, quer dizer, esse conto resulta de três contos. Portanto, eu tinha-o escrito, eram três contos diferentes, realmente um passado no Alentejo, outro em Trás-os-Montes, E depois resolvi que esta história, quando escrevi, achei piada ao jogo, no fundo, de jogar as histórias, conjugá-las num só. E por isso é que ele aparece, quando o viu, se reparar, tem várias épocas.
Sim, isto passa por vários períodos. Sim.
Por vários períodos e, portanto, acompanha um bocado uma família que vai crescendo e com vários ramos e que, no fim, se vão encontrar todos na parte final do conto. E, portanto, foi um reunir quase de... Eu gosto muito de puzzles e de jogos de raciocínio e de estar a fazer... aqueles quebra-cabeças e essas coisas. E portanto, isso eu, depois de os ter escrito, tinha piada eu encontrar aqui um fio condutor nisto e, portanto, unir os três. Portanto, esse único, quando o futuro vier, será presente, é realmente a reunião de três contos que eu resolvi juntar e encontrar uma forma de os juntar num só. E, portanto, acompanha a família, desde os pais até aos netos.
Nós já vamos para o primeiro momento musical, mas antes de irmos, e ainda voltando, para não perdermos aqui a ideia deste livro, Quando o Futuro Vier Será Presente, depois os outros contos que tem, nesta Silêncio de Guerra, Cadernos e Lápis, Os Passos Avançaram Abandonados, Presos em Liberdade. O que é que nos pode dizer um bocadinho sobre estes contos?
Bom, eu gosto muito, por exemplo, não quer dizer que não gosto dos outros, mas gosto muito de Caderno e Lápis. Porque é um bocado a... Eu acho que tem a ver com este mundo que está assim. Nós estamos num mundo muito sobressaltado. E eu acho que esse O Caderno e Lápis é a história de um rapaz sobressaltado. E, portanto, que teria que ter um determinado fim, que eu não vou dizer agora, evidentemente, qual é. Mas, realmente, é um percurso de vida, um libertar-se da família, que depois irá ter consequências e, portanto, que é um rapaz que está desapaziguado com a vida e com ele próprio e, portanto, acaba por se desequilibrar, se quiser. O Preso em Liberdade foi escrito quando, no confinamento, e, portanto, é preso em liberdade. A personagem principal chama-se Joana, mas podia chamar-se Luísa, perfeitamente. Portanto, foi feito no confinamento e é um pouco daquilo que se passou comigo quando estávamos no período de confinamento. Portanto, é uma mescla de escrita e de pintura e, portanto, é uma simbiose até, talvez, se quiser, entre a realidade e a ficção. Portanto, anda um bocado essa mistura.
Já voltamos à conversa com Maria Luísa Santos não podemos esquecer que temos aqui outro convidado em estúdios, Alberto Damas, que é responsável pelo primeiro momento musical do programa de hoje e com quem vamos continuar a conversa na segunda parte. E que escolheu Com Que Voz da Amália. Porquê? Alguma razão?
A Amália porque...
É Amália.
Porque é Amália. O poema Porquê é de Camões. Portanto, e a junção das duas partes, num poema intemporal de Camões, com na voz intemporal de Amália, é um acontecimento. E, além disso, esse disco, esse álbum Com Que Voz, representa, de facto, para mim, representa um marco fundamental da minha ligação, se quiser, ao fado, na medida em que, pela primeira vez, eu descobri que o fado era mais do que as canções de choradinhos.
Está aqui a alguidar, como se costuma dizer.
Sim, um bocado. E, portanto, e aí, quando aparece esse disco... quando eu ouço esse disco, não é quando aparece, que eu ouço bastante mais tarde, quando ouço esse disco, há uma revelação de facto, e essa música é extraordinária.
Ficamos então com Que Voz, interpretado por Amália Rodrigues.
Música. com que vós chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveito. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado. De tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em mais dele aventuro, por quem a vida em mais dele aventuro, com que vós chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado.
Depois do primeiro momento musical do programa de hoje, voltamos à conversa com os escritores Maria Luísa Santos e José Alberto Tamas. A primeira parte, sobretudo dedicada aos dois livros que vão ser apresentados 2 a 8 na Biblioteca Municipal de Penafiel pelas 21 horas, da autoria de Maria Luísa Santos, Quando o Futuro Vier Será Presente, e Lá Fora Não Há Nada Disto, Contos Gastronómicos. Mas agora passamos aqui à conversa com José Alberto Damas, professor aposentado de Filosofia, que também tem um currículo muito grande, mas que eu vou ultrapassar aqui um bocadinho, para, sobretudo, falar destes dois livros de poesia. Já vamos depois à obra infantil, quer um, quer do outro. Manhã de Outono e Quando os Olhos se Fecham. E eu tenho aqui, logo aqui na badana de um dos livros, precisamente Manhã de Outono, da autoria do Nuno Higino, também um amigo comum e editor daqui do livro, que diz: editar livros é para mim um prazer difícil de explicar, qualquer livro. E depois acrescenta: mas há um não sei que é na edição de livros de poesia que me dá mais prazer do que qualquer outro. Talvez porque, visualmente falando, o texto se distende pelas páginas como um gato ao sol. E vamos começar aqui exatamente pela poesia. O Damas prefere, já um bocadinho eu estava a falar com a Luísa, que falámos do contos. O Damas privilegia a poesia por alguma razão? Identifica-se mais?
Talvez não? Sim. O Lobo Antunes dizia uma coisa interessante a propósito do Portugal como país dos poetas. Ele dizia assim, numa entrevista que já é muito antiga, dizia que Portugal é um país de poetas porque é um país de preguiçosos. Porque não se dão ao trabalho de escrever coisas mais complicadas. Ora bem, a situação não é essa. Para mim, a poesia aconteceu, simplesmente, há uma dimensão uma dimensão literária na poesia que não existe na prosa, claro. E, particularmente, eu tenho a ideia de que a poesia, digamos que, é o modo através do qual melhor se chega à essência do ser humano. Porque são poucas palavras, as palavras são muito digamos, escolhidas, embora às vezes pareça que não, mas são muito escolhidas e procura-se conseguir através das palavras a expressão de determinado modo de ser humano. E, portanto, por isso é que a poesia é a forma por excelência da literatura, creio eu. Creio que foi o Steiner que disse, ou Steiner ou Borges, os Jorge Borges, que disse que toda a literatura aspira a ser poesia. E, portanto, eu comecei a escrever poesia, eu continuo a escrever, evidentemente, embora a prosa seja uma forma de expressão que permite outro tipo de comunicação, outro tipo de contar histórias. Na poesia não se contam histórias, evidentemente, mas de qualquer modo, pronto, de qualquer modo, é de facto o meio através do qual eu privilegio na minha escrita, mas não é a única, claro.
Sabe que tenho aqui no livro Quando os Olhos se Fecham, precisamente da primeira parte do programa, estamos a falar da solidão e no facto da solidão ser um tema recorrente nos livros da Maria Luísa Santos. E o Damas, logo aqui no início, diz assim: a escrita é a arquitetura do silêncio no poema da minha solidão. O que é que quis dizer com isto?
Ora bem, é no silêncio, é do silêncio que a palavra nasce, não é? Que a palavra, a comunicação, e, portanto, quando nós escrevemos, seja o que for, nós estamos a construir determinada casa e nessa casa colocamos lá determinadas coisas. No caso de um romance, por exemplo, nessa casa que é o livro, colocamos lá personagens que se desenvolvem e que crescem e que morrem e que amam e que odeiam e que matam. Pronto, há uma série de situações que entram nessas histórias. Ora, bom, na poesia é fundamentalmente uma arquitetura do silêncio que se exprime naquele momento e que o poeta, seja ele quem for, num determinado momento procura, digamos, traduzir em palavras. Porque é sempre na minha perspectiva, é sempre o silêncio que determina a construção de um poema. Portanto, e é no silêncio que ele nasce, no silêncio e do silêncio que ele vive. Agora, a solidão é uma dimensão, digamos, possível, uma dimensão que eu costumo, digamos, justificar, no sentido em que há dois tipos de solidão, né, quanto eu entendo. Há a solidão que se procura e a solidão que se sofre. E a solidão que se procura é aquela em que cada um vai em busca de determinados momentos em que se encontra consigo mesmo em determinados momentos em que está sozinho. Esse é a dimensão desejável. Depois há a solidão de quem gostaria de estar com, mas que não pode estar. E essa é dolorosa, e essa é violenta, e essa é destrutiva.
E é muita dessa que a Luísa também traz nos livros dela.
Ah, sim, claro.
E é curioso, agora,
pelo menos é uma das dimensões que eu leio
nas obras da Luísa. Mas, e é curioso, porque como é que deste... Assim, Luísa...
A dimensão que eu ponho aí, porque no que ele diz, a minha solidão é uma solidão provocada. Não, é, não há aí no meu livro nenhuma solidão por opção. Porque para mim isso, eu posso gostar de estar sozinha.
Claro, e é uma opção.
É uma opção, mas não tenho solidão.
Claro.
Portanto, eu acho que a solidão para mim é uma solidão imposta. Sempre.
E antes de passarmos aqui para, digamos, as obras infantojuvenis, uma curiosidade, quando, já que estamos a falar aqui no tema, claro que solidão tem várias dimensões, a Luísa, quando escreve, gosta também do silêncio? Gosta de estar, ou porque há pessoas que gostam de escrever, por exemplo, eu lembro da Ana Luísa Amaral, que gostava de escrever em cafés.
É onde eu escrevo
e precisava
sempre.
De escrever em
sempre,
cafés.
Eu escrevo sempre, todas as manhãs, na mesma confeitaria, a partir das 7:30, 8 da manhã, até ao meio-dia e meia, uma hora, todas as manhãs eu estou na mesma confeitaria. Há alturas, portanto, a confeitaria tem restos em primeiro andar, há alturas, hoje, por exemplo, de manhã, só estava lá eu e outra pessoa, que também está lá frequentemente, também com o computador à frente, mas se estiver cheio também não me incomoda nada, eu escrevo na mesma.
Porque achei curioso essa faceta, porque há escritores que precisam desse ambiente, julgo que o Dama já precisa de sossego, não é?
Eu quando estou a fazer, seja lá o que for, eu abstraio-me completamente do que está à volta. Portanto, tanto me faz que esteja silêncio. Muitas vezes as pessoas entram e saem, nem dou conta. Quando olho, diz, olha, afinal estou aqui sozinha. E, entretanto, já tinha lá estado com 3 ou 4 mesas cheias. Portanto, não me incomoda, não. Assim, muito trabalho. Nem aquele burburinho, não me incomoda nada.
Eu gostaria de saber, e também agora a pergunta vai ser, digamos, para os dois, mas começando aqui pelo Damas, como é que salta, digamos assim, destes dois livros mais sérios de poesia, Quando os Olhos Fecham, Manhã de Outono, para a história do gato Laró e do pardalito que fazia piu-piu, que já sei que são ilustrações da sua sobrinha, não é?
Sim, sim, sim.
Com ilustrações da Carolina Salles Teixeira. Como é que se salta, como é que surgiu esta história do gato Laró e do pardalito que fazia piu-piu?
Ora bem...
São mundos completamente diferentes.
São, embora esteja escrito numa poesia rimada, mas, de qualquer modo, eu há muito tempo que andava a tentar escrever um livro infantil. Há muito tempo mesmo. Mas é muito complicado, é muito difícil escrever para crianças. Muito difícil. Mas um dia eu andava com essa história na cabeça e um dia ainda estava na escola, quando estava a regressar da escola, passei num determinado sítio, numa rua que vai para a minha casa e num determinado momento apareceu a história. E depois fui para casa e escrevi. E, portanto, é isso. É a história da relação entre um gato e um pardal, que habitualmente os gatos comem os pardais, né? Se os apanharem. E é uma situação que a mim me preocupa muito sempre, que é o respeito intransigente pela diferença. E, portanto, esse de respeito intransigente pela diferença transportei para uma relação entre dois animais.
E eu sei que já apresentou isto em escolas. Como é que foi com as crianças, com o gato Laró e o pardalito fazer piu-piu? A receptividade?
Não foi assim. Quer dizer, eu não apresentei. Creio que foi só um sítio com miúdos. E a relação é que eles acham piada ao essa relação entre o gato e o pardal e o pardalito. Há coisas que eles não percebem ainda muito bem, pelo menos os mais pequenos, porque há conceitos que são que propositadamente exigem a colaboração dos mais crescidos para ligar com os pequenos. E portanto, mas isso foi mesmo propositado, porque eu acho que as histórias das crianças são também crianças, são histórias para os crescidos que já foram crianças e para os crescidos que estão com as crianças. Portanto, e é nessa relação que eu escrevo para crianças e acho que continuarei a escrever.
Porque muitas vezes um chamado livro infanto-juvenil, as crianças podem ter uma leitura e o adulto tira dali outra leitura. Sim, portanto, claro, são esses vários níveis também que conferem, como disse várias vezes, a riqueza da obra. A Maria Luísa Santos tem uma série de obras para crianças. Aliás, eu tenho aqui um, que é o precisamente o Se Eu Fosse, que tem aqui também numa das badanas, que diz que é mãe de duas filhas e avó de cinco netos. Já agora refira-se o Sam, mas também é pai de dois filhos e brevemente também terá uma neta. E, portanto, porque é que eu trago isto à conversa? Porque são precisamente os netos da Maria Luísa Santos que ilustraram este livro, que é muito curioso, porque permite às crianças serem elas próprias a criar a história, não é? Sim, como é que surgiu também este projeto?
Eu fui professora, não é? E, portanto, isso tive sempre essa... Acho que está cá sempre o, não sei se é bichinho, se que, como é, de ensinar e de fazer com... E eu, na minha forma de ensinar, eu procurei sempre criar alguma autonomia aos alunos, como procuro aos meus netos quando me perguntam alguma coisa, eu encaminho-os para serem eles a encontrar a resposta e não eu dar-lhes a resposta. E, portanto, pareceu-me que esse livro, eu tinha escrito antes um que era Os Contos para Pensar, para crianças mais pequenas, que tinha a ver com o facto de... Eu tenho uma neta que tem paralisia cerebral e o primeiro livro foi exatamente uma homenagem a ela e que mostra realmente, são contos para pensar, são três contos, todos eles abordando o tema do ser diferente, com histórias diferentes, portanto são histórias de... Um é de um caranguejo, o outro é de um elefante e o outro é de uma flor, e portanto todos eles são diferentes da normalidade, daquilo que se chama normalidade. E portanto esse foi especificamente para ela, a ilustração foi feita pela editora e tal. O contar, eu já tinha escrito uma história há uns anos, e fui treinando-a quando os meus netos dormem lá em casa, quando eram mais pequenos, que eles agora, o mais novo, já têm 9 anos, mas quando eram mais pequenos dormiam lá e pediam sempre para contar uma história. E eu, em vez de pegar num livro, contava uma história a partir do que eles diziam. Eu dizia, então que história é que vocês querem hoje? Ai, quero do passarinho amarelo. No dia seguinte, ai, quero do cão que mordeu não sei quem. E, portanto, eu tinha que inventar a história assim a meio. De imediato, portanto, às vezes correndo algum risco de no dia seguinte já não me lembrar e, portanto, eles quererem, ai, conta outra vez a do cão ou do não sei de quê, e, portanto, às vezes já nem me lembrava bem como era. Esse livro surgiu-me porque, exatamente porque eu tenho dentro de mim, ou ao lado, ou não sei o quê, se à frente, se atrás, uma componente pedagógica que eu achei que devia ter, e ao mesmo tempo também levar os miúdos a terem algum interesse por serem eles a construir a história, a ajudar a construir. E pegando um bocado naquilo que o Damas disse, a minha preocupação não é bem, também não interessa agora para o caso, mas não é bem a dele. Eu acho que um livro infantil deve ter uma linguagem acessível aos miúdos e que eles o entendam, mas isso é outra, são opções. E eu pus aí exatamente porque também não quero falar só a linguagem deles, portanto pus aí, se reparar, tem um glossário com as palavras que no texto, na história, aparecem em itálico. Portanto, os alunos sabem, os miúdos, sabem que se tiverem essa, não perceberem o significado dessa palavra, vão ao glossário e encontram, portanto, o significado, não como vem no dicionário, mas como eu lhes explicaria se eles fossem os meus netos ou os meus alunos. E, portanto, depois achei que também, para além de, em vez de ser eu a criar os cenários, fossem eles, por isso é que tem essas páginas em branco para eles desenharem, e tem os espaços em branco também para eles completarem a história. Portanto, pode acontecer, menino numa história, a menina tem o cabelo louro, na outra tem o cabelo moreno, o cabelo castanho, é moreno, é loura, tem olhos azuis ou tem ou não tem, tem uma camisola assim, uma camisola assado. Portanto, dar a oportunidade que, no fundo, quase que saia um livro personalizado. É um bocado exagero, mas é um bocado a ideia é essa. Portanto, que eles vão construindo. Depois, no final, e para que eles saibam isso, porque isto é para eles lerem sozinhos, no final tem essas perguntas para eles saberem, no fim, o livro acaba com as perguntas, onde eles se conseguirem responder às perguntas, portanto está dividido em três partes o livro, nessa parte eles ficam a saber se responderem às perguntas. É porque perceberam a história, se não souberem alguma pergunta, então é porque não perceberam e terão que ir voltar atrás. O espírito é esse.
E há aqui um elemento também que eu acho importante trazer para a nossa conversa, porque este livro, e há pouco te falámos aqui, mas se calhar os nossos ouvintes não captaram, que a Luísa também pinta. E é preciso, aliás, refira-se, já agora temos aqui o livro, lá fora não há nada disto.
Não, não é minha.
Eu sei que não é seu,
não,
do irmão.
Aquela, mas a outra é minha.
Eu ia dizer que este livro tem ilustrações de Agostinho Santos, pintor consagrado, que não é por acaso irmão da Luísa.
E a capa desse é que é meu.
Quando o futuro vier, será presente com ilustrações da Luísa. Portanto, queria trazer aqui a referência das capas e dos ilustradores, porque aqui no História do Gato de Laró já referimos que a ilustradora e a responsável também é a sobrinha do Damas, a Carolina Salles Teixeira, e aqui nos destes dois livros que vão ser apresentados, 2 a 8, um é da responsabilidade da Luísa e o outro do Agostinho Santos, que é o irmão da Luísa e que é um pintor subejamente conhecido de todos. Mas este livro aqui, Se Eu Fosse, também apela para que as crianças, de certa forma, façam desenhos, não é?
Claro.
É essa vertente que também, esse bichinho da pintura que também está aí.
Quer dizer, eu acho que também é a vontade dos alunos, dos miúdos, eu estou com esta dos alunos, dos miúdos também eles próprios desenharem a sala, no fundo, porque aí diz que eles têm que desenhar o cenário onde se passou a cena que eles acabaram de ler. E, portanto, eles têm, a partir daí, também um desenho vai ser diferente, não é? Porque cada um provavelmente terá ideia de reproduzir a sua sala ou o posto da sua sala, dependendo de como ela for, e, portanto, é essa liberdade deles poderem também construir isso.
Agora que nos aproximamos do final do programa, ainda duas ou três questões, e a primeira, nomeadamente, é, já falámos daquilo que foi escrito, que é pela Luísa, que é pelo Damas, refiro e lembro que 2 a 8, pelas 21 horas, será, portanto, então a apresentação dos dois livros que falámos, sobretudo na primeira parte, Quando o Futuro Vier Será Presente e Lá Fora Não Há Nada Disto, com a apresentação a cargo de António Manuel Costa e José Alberto Damas, e já sabem também com momentos musicais de inspiração, mas já falámos do que está publicado e eu não posso deixar de perguntar também se já estão, quer um quer outro, a preparar alguma coisa para ser editada em 2023, Luísa.
Eu tenho dois livros prontos.
E para crianças, romances,
não,
contos, romances, para adultos?
Romances.
Agora vai ser
também contos. Tenho dois contos, que serão dois livros, que um se chama-se, posso dizer?
Sim, com certeza, com certeza que sim.
Que se chama Ninguém Esgravata na Minha Terra, que tem a ver com o planeta Marte e com o facto de se ter ido lá a Marte a recolher amostras. E o outro, que é a Quinta das Modernices, que tem a ver com as novas tecnologias e com aquilo que de bom e de mal trazem as novas tecnologias. E, portanto, é numa perspectiva de, na tal perspectiva pedagógica, formativa, ou como quiser.
E
os dois adultos, que um tem como cenário o Porto, fundamentalmente, e as Pontes do Douro, portanto é o ponto de partida, senão as Pontes do Douro. E o outro, que é um... Que também já está pronto, que é também é no Porto.
E aqui aguardaremos com certeza para depois também divulgar esses livros. E Damas, tem alguma coisa na forja ou ainda está em reflexão? Então.
Agora não dou aulas, tenho mais tempo. Tenho um de poesia pronto, outro quase pronto, um romance pronto e outro quase pronto.
Portanto, já teremos com certeza motivo de conversa para um futuro programa, quando as obras, entretanto, forem editadas. E agora que nos aproximamos a passos largos para o fim do programa e para o fim de semana, não queria deixar de dar nota de alguns eventos, nomeadamente amanhã, aqui em Penafiel, pelas 18 horas, na Igreja da Misericórdia, iremos ter novamente uma atuação da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, e portanto fica aqui uma sugestão bem pertinho para quem quiser ir assistir. E perguntava, porque eu sei que a Luísa e o Damas também têm algumas sugestões para este fim de semana, não?
Hoje, na Câmara, hoje à noite, na Biblioteca Municipal de Gondomar, eu faço lá mensalmente um encontro literário. O encontro literário de janeiro é com o escritor Walter Ugumem, que é hoje às 21h30, na Biblioteca de Gondomar. Portanto, o encontro chama-se Um Autor, Uma Obra, Um Café. E, portanto, já fizemos em outubro, em novembro, com Mário Cláudio, em dezembro com o Francisco Manga, e agora fazemos este com o Walter Ugumem, e a seguir faremos com o João Tordo em fevereiro, e assim sucessivamente, um encontro mensal. Também amanhã, e aqui bem perto, na Casa da Cultura de Paredes, há uma exposição do Agostinho Santos, que se chama Ao Contrário do Inferno, que tem a curadoria do Walter Ugumem. E é às 17 horas.
Já temos aqui o fim de semana preenchido. Hoje à noite podem ir ao Gondomar, amanhã às 8 horas vão à Igreja da Misericórdia e depois no final dão um saltinho a Paredes. Portanto, acho que está aqui já um
programa.
É às
17 em Paredes.
Ah, então vão às 17 a Paredes e depois vêm aqui à Igreja da Misericórdia. Ah, mas não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em termos de eventos, são estes que fica a sugestão.
A apresentação dos livros da Luísa na próxima sexta-feira.
Então, e acho que, de qualquer das formas, lembro, tomem nota na agenda, 2 a 8, pelas 21 horas, Biblioteca Municipal Penafiel, apareçam, queremos ter a casa cheia e estou certa que será um belíssimo momento. E agora sim, para terminar o programa de hoje, temos um clássico, Queen, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, a escolha de Luísa. Gosta particularmente de Queen e da voz de Freddie Mercury?
Gosto, gosto muito.
E porquê Bohemian Rhapsody?
Ah, podia, porque foi a que me lembrei que eu gosto muito e, portanto, gosto dele, de todas as músicas dele. E, portanto, acho que tem uma voz que me, eu gosto muito de músicas onde entra a voz e, portanto, acho que ele realmente tem uma voz que me, eu ouço não sei quantas vezes e estarei a ouvir segunda, terceira, duas, três vezes a mesma coisa. Que acho que realmente é um canto fabuloso.
Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Damas.
Obrigada a eu.
Obrigado,
e ficamos então com Freddie Mercury's Queen, Bohemian Rhapsody. A todos, um bom fim de semana.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it just this life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.